Olá, meus amigos e amigas do canal No Caminho Te Conto. Hoje eu quero falar de um tema bastante delicado e muito importante para a evolução da nossa sociedade, que é o anticapacitismo. Então, eu quero, após a vinheta, que eu vou botar para rodar já já, eu vou falar para vocês um pouco de histórico. Eu me inspirei num e-book criado pelo Tribunal Superior do Trabalho para trazer aqui para vocês esse conteúdo, frases para a gente evitar, conceitos importantes para a inclusão destas pessoas, especialmente no ambiente de trabalho e na nossa vida pessoal também. Mas tem muita coisa que a gente precisa observar melhor. A gente pode incluir essas pessoas e ter uma sociedade cada vez mais justa e próspera. Espera rodar a vinheta que na volta eu conto para vocês. Bom, gente, existem dois documentos muito importantes para as pessoas com deficiência no Brasil. O primeiro é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. E o segundo documento é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aqui no Brasil tem status de norma constitucional. Ela foi promulgada pelo Decreto 6949 de 2009. E dentro dessa convenção existe uma definição do que é a pessoa com deficiência, que é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Gente, eu tava num evento sábado, e eu fiquei muito surpreso, eu fiquei triste até, na verdade, de ver um cadeirante que teve que descer, na verdade, as pessoas ajudaram, né, carregando no braço, cinco homens carregando um cadeirante num local que recebe muitos eventos. Então a gente sabe que, e a gente está aqui em São Paulo, que é a cidade mais evoluída sobre muitos aspectos no Brasil, e infelizmente ainda presenciamos muito essas cenas. Para quem não sabe, isso não deixa de ser uma discriminação em razão da deficiência dessa pessoa. Então toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou por omissão, que naquele caso ali era a omissão do estabelecimento, que tem o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas, é uma forma de discriminação destas pessoas. A gente, como consumidores, independente, por exemplo, eu não estou no meu local de fala para falar de capacitismo, mas eu posso falar de anticapacitismo. Assim como a gente pode falar de antirracismo, anti-homofobia, anti-misoginia, a gente pode sim cobrar do poder público, cobrar dos estabelecimentos que eles sigam determinadas normas, como no caso do Estatuto das Pessoas com Deficiência, se preza a necessidade de adaptação dos ambientes para as pessoas com deficiência auditiva, visual, de locomoção. Então, a gente precisa, como pessoas sem deficiência, também trabalhar em prol destas outras pessoas que são parte da nossa sociedade, em locais de diversão, como era o caso ali no sábado, no meu último sábado, mas principalmente em ambientes de trabalho. E deixo aqui uma pergunta para vocês. Se os corpos são, por natureza, diferentes, o que cria a percepção de deficiência? Também queria deixar para vocês alguns números aqui do Brasil. São 17 milhões de brasileiros que convivem com algum tipo de deficiência. Em quase 20% dos domicílios do Brasil, um quinto das casas do Brasil, gente, mora uma pessoa com deficiência. Entre as pessoas com deficiência em idade de trabalho, pessoas economicamente ativas, 28,3% destas pessoas integram a força de trabalho. É menos da metade do índice das pessoas sem deficiência, que é de 66,3%. Mas o rendimento médio mensal das pessoas com deficiência é 37,4% menor do que das pessoas sem deficiência. E eu queria falar para vocês sobre o que torna uma fala ou um comportamento nosso capacitista. Então, quando a gente trata as pessoas como não iguais, como menos capazes de produzir, de trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar da própria vida, de se divertir, a gente está tratando elas como menos aptas a gerir a própria vida. Isso é capacitismo. Quando as atitudes hierarquizam as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional, também é capacitismo. Quando a gente trata a deficiência como algo negativo, algo que precisa ser melhorado, curado, isso também é capacitismo. Ou quando a pessoa é vista como exemplo de superação por realizar ações ou desempenhar papéis vistos como comuns às pessoas sem deficiência, isso também é capacitismo. Então, esse negócio, por exemplo, nas Paralimpíadas, que a gente vê muito falar sobre superação, por mais que a gente ache que é bonito, assim como a gente fala também das pessoas sem deficiência, a superação delas, às vezes quebra um recorde, ou teve, vou dar um exemplo aqui do Ronaldo Fenômeno, né? Quando ele teve o problema no joelho e ele conseguiu se recuperar para jogar a Copa de 2002, foi decisivo, principalmente na final. Aqui a gente não sabia como o que significava aquilo, né? Mas foi capacitista também, porque a gente tratou aquilo como uma grande superação, como um herói, e ele teve uma deficiência no momento, né? Ele não é uma pessoa com deficiência permanente, mas ele teve uma deficiência temporária que quase tirou ele da prática do esporte, que era a profissão dele e que o levou ao status de fama que ele tem até hoje. Então a gente precisa tomar cuidado para não tratar, não romantizar esse tipo de situação. Algumas frases que a gente precisa evitar, que são consideradas capacitistas, assim como no vídeo passado, num dos anteriores, né, eu falei sobre etarismo e frases que a gente deve evitar para não sermos etaristas, não termos preconceito de idade, eu vou passar agora para vocês algumas para a gente não ser capacitista. A primeira delas é uma que já ouvi bastante, que é: nossa, apesar de tudo, você é tão alegre. Não usar essa frase, porque a gente está diminuindo a pessoa, né? Por falar, apesar de você ser assim, você é tão alegre, que inspiração. Corta essa frase do seu vocabulário. A segunda frase: nem parece que você tem deficiência. Então, a gente também não deve abordar o assunto, até uma frase que se torna indelicada, a gente comentar esse tipo de coisa com uma pessoa com deficiência. Você é uma guerreira, um guerreiro, um exemplo de superação. As pessoas com deficiência, elas não querem ser tratadas como heróis, nem como diferentes. Então, a gente precisa normalizar o trato com elas, assim como precisa normalizar o trato com as pessoas no geral, porque a normalização pressupõe que todos são tratados como iguais. E se todos fossem tratados como iguais, não haveria etarismo, nem racismo, nem capacitismo, nem homofobia. Então, partam do pressuposto de que aquela pessoa, ela quer ter uma vida igual à sua, ela quer ter as mesmas oportunidades, ela trabalha por aquilo, ela estudou, ela estuda para ter o mesmo que você, que não tem deficiência, tem. Você é uma pessoa especial. Também precisamos eliminar essa frase, evitar, como eu já disse, tratar as pessoas, colocá-las numa bolha ou num segmento especial da sociedade, porque o conceito de diversidade, igualdade e equidade pressupõe que todos somos iguais. E a última frase: você é um herói ou uma heroína, uma inspiração para todos nós. exceto se for pela capacidade intelectual, a resiliência, a capacidade de entrega, a agilidade numa resolução de um problema, isso sim é digno de admiração, de ser considerado até um heroísmo, uma inspiração. Mas não o fato da pessoa ter uma deficiência e ela conseguir levar uma vida normal como uma pessoa sem deficiência, tá certo? E, por favor, cortem essa palavra de pessoa normal ou não. Não existe isso. Não, como falei, né, na frase agora há pouco, que está no manual do TST, se os corpos, por natureza, se todos nós, por natureza, somos uns diferentes dos outros, digital aqui, ó, cada um tem a sua. Ninguém tem. O que é uma digital normal? É uma que tem mais tracinho no meio, nas laterais. Então, gente, é a mesma coisa quando a gente fala de capacitismo, quando a gente fala de anticapacitismo, né, de antirracismo. Somos todos iguais, o sangue de todo mundo é vermelho, mas a gente tem as nossas diferenças externas.